manobra da justiça, conseguem transferir ele aqui para a Bahia. Chega aqui a pena reduzida, 48 anos, o próximo assim. Cumpriu 20 anos, 20 e poucos anos. Tem 4 anos aí que ele está em liberdade. Aí eu fico me perguntando, né? A gente cobra tanto aqui que a lei seja dura, né? Mas qual o preço de uma vida? O cara matou 3 pessoas. 3 pessoas. Feriu 9. Com uma metralhadora. Qual o preço de uma vida? Será que se ele tivesse matado aí o filho de um político, ou um político que estava solto, sei lá. Aí não estava não. É difícil, viu? Fico triste com essas coisas. Porque não valorizam a vida. Não valorizam a vida. Que é o bem mais precioso que a gente tem. 6:28. 6:28. Qualquer coisa que eu acredito é no povo, viu? Qualquer coisa que eu ainda acredito. Deus, em primeiro lugar, né? Jesus Cristo e o nosso povo. Marcos Cantuária, manda um abraço aí pro meu amigo Marcos Cantuária, viu? Grande produtor aí, musical. Júnior Ribeiro, também conosco aqui na sintonia, grande Júnior. Leozinha, também aqui, ó. Solto, para atropelar outro cidadão, viu? Impunidade é o problema, né? Muito triste esse caso, verdade. Edneia. Olha, os crimes que ele cometeu levou 7 anos planejando. Ontem recebi essa informação, fiquei pensando, será que ele não está planejando uma ação por aqui? Não é uma ameaça, né, para a população? Ela pergunta, né? Ele está saindo sozinho? Que justiça é essa? Mas o ditado diz, né? Quem morreu, perdeu a vida. Alguém tem que avisar as autoridades competentes, né? Entrar em contato aí com a família, o pai que é médico, né? As autoridades aí têm que dar uma posição, né? A sociedade em relação ao quadro de saúde desse cidadão. Ele pode estar planejando algo no shopping, barra, né? Mas rodando aí para atracar outras pessoas. Colocou aqui a Edneia, né? Complicado, né? Deixa a gente preocupado, né? O mundo, né, cada dia vai piorando, né? Ziz e Edna aqui. Bom dia, Almir, Armando, né? E Ivan, viu? Um excelente final de semana para todos, viu? Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Visídio, que foi aniversário dele. Quando eu recebi a mensagem, já foi depois do horário. Mas, meu irmão, parabéns, viu? Que Deus te ilumine. Muita saúde, muita paz para você, viu? Tem aqui mais mensagem chegando. A Marlene, do bairro do Imbuí. Bom dia, Marlene. Tenho aqui o meu amigo Russo, na Feira de São Joaquim. Vou colocar ele para falar. 6:31, né? 6:31. Tenho também daqui a pouco o meu amigo Diácono Edson Freitas, que me ajuda aí na informação do trânsito, né? Pô, rapaz, foi errado aqui para... Deixa eu trazer o seu áudio aqui, meu amigo Lúcio. É o conhecido como Russo aí na Feira de São Joaquim. Homem que acorda cedo para trabalhar, né, meu irmão? Enquanto muitos ficam dormindo até mais tarde com o salário lá em cima, o trabalhador acorda de madrugada.
Bom dia, meu irmão. Bom dia. Passando para desejar um ótimo final de semana a você, a todos os seus ouvintes, a toda a sua bancada. Que Deus abençoe o dia de cada um dos irmãos. Um abraço para todos, um abraço para o Diaco, Edson, nosso irmão lá de São Paulo e todos os seus ouvintes. Fica todos com Deus e nossa mãe Maria Santíssima. Um excelente final de semana para todos.
Valeu, meu irmão. Um abraço, hein? Um abraço.
Bom dia, Almir Santana.
Bom dia, Diácono Freitas.
Em nome de Jesus. Olha só, Almir Santana, quero agradecer a todas as pessoas que estão participando dessa rede, acesso de comunicação, no programa Corda para a Vida, no comando Almir Santana, mas esse Almir Santana é em nome de toda a rede Excelsior, de todos os funcionários, desde a portaria até até a direção desta rádio. Almir Santana, o trânsito aqui tá, graças a Deus, tá bem, viu? Tá bom? Tô aqui do Lobato até o Cabula. E, em especial, olha só, ontem eu falei do aniversário de Dona Regina, não foi? Tive lá ontem, Almi Santana, fui lá tomar um café na casa dela. Rapaz, pense numa alegria. Que quando ela Regina, me disse parabéns, que ouviu você parabenizando ela, ouviu você botando uma musiquinha pra ela de parabéns, fui eu, minha filha e minha esposa lá tomar esse cafezinho. E Almi Santana, e o curioso de tudo, 94 anos, cheguei lá, tinha um bolo de carimã, tinha empada de bacalhau, tinha sequilhos, uma muqueca de bofe, xixim de bofe, entendeu? E tudo, Almi Santana, preparado por ela. Já tinha me dito, olha, diácono, e amanhã vai ter um caruru, que toda sexta-feira sempre tem um caruru. O caruru, já, o quiabo já tá cortado, a muqueca de marisco e a muqueca de siricatado já tá preparada, Almi Santana, ela mesmo que faz com o auxílio da sua filha. Então, Almi Santana, Almi Santana, esta é a alegria de cada um de nós, uma mulher forte, firme, 96 anos, 94 anos de vida, e ainda na luta. Verdade. Deus abençoe, Dona Regina, mais uma vez pela vida da senhora. Graças a Deus que existem pessoas maravilhosas como a senhora. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais uma vez, quem tá aí,
amém,
uma musiquinha para ela. Parabéns, feliz aniversário. Bota Deus aí, abençoe, aí, salve.
Maria Santíssima.
Parabéns pra você.
Aproveitar também pra você, Benzinho.
Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Que valeu, beleza.
Parabéns. Laerte Pacheco também tá fazendo aniversário essa semana. Parabéns, viu, Laerte? São 6:34. Almir, aqui em São Tomé de Paripe, né? Deixa saudade do tempo, viu? Porque íamos passear na praia, tomar um banho de mar, naquela água, né? Límpida, no final de semana, né? Que ficava aí muito cheio, né? Cheio de pessoas aqui no subúrbio. Aí a nossa orla, né? Nossa orla está morrendo e os trabalhadores aí sem poder sobreviver do seu próprio comércio. Se fosse na orla da cidade, né? Lá na cidade que ela fala, se fosse aqui na Barra, né? Será que não teria tomado providência? Olha o que está acontecendo em Santo Tomé de Paripe, é um absurdo, viu? As autoridades, Ministério Público, vamos entrar com força nisso aí para apurar o que aconteceu em Santo Tomé de Paripe. Não dá a gente aceitar que uma orla linda daquela, que gerava emprego, lazer para as pessoas, esteja lá da forma que está, abandonada, poluída, sem acesso do seu povo. A gente falava assim, a única coisa que a gente tem aqui em Salvador para fazer de graça é ir para a praia. O pessoal lá não tem nem a praia para ir agora. Não tem nem a praia para ir. Então é necessário se tomar uma posição, uma providência, punir quem contaminou aquela praia. Punir criminalmente, porque é crime ambiental, inclusive é crime inafiançável, crime ambiental. E outra coisa, punir financeiramente para tentar recuperar, se é que tem recuperação a curto prazo. Fico triste com isso aí, muito triste, com esse descaso, viu? Benjamin, lá de Moçambique, também conosco na sintonia. Carol Bobista do Lobato também aqui, Evanilda Barros, obrigado, Evanilda. Jaime Mendes Libório, bom dia, Almir Santana e a toda a sua equipe, viu? Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para todos nós. Aguinaldo Neves, bom dia, Aguinaldo. Geraldo Fonseca, em Tacarenha também. Carlão do Saboeiro. Grande Carlão. Deixa eu trazer aqui o seu áudio aqui, mas depois do comercial, viu, Carlão? Vamos pro intervalo, a gente volta já.
106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Rede Excelsior.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Sua amiga de 106,7, sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7,
Rede Excelsior. A informação em primeiro lugar, acorda, acorda pra vida.
Olha a hora, são 6 horas e 40 minutos, né? De volta aqui com o nosso Acorda para a Vida. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Valdemir, né? Grande advogado, um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Deixa eu trazer aqui o José Guimarães aí, tem Carlão e tem outro ouvinte aqui também. Deixa eu botar lá o...
Oi, amigo Santana, bom dia, bom dia. Você bom falou dia. Aí de nepotismo na prefeitura de Cipó.
Ó, o Ministério
Público. Na prefeitura de Cipó. A esposa do prefeito tem dois cargos.
Aí, ó.
E todos os parentes dele trabalham na prefeitura. Todos. Não tem um parente do prefeito que não ganha o salário da prefeitura. Amiga. E não é salário pouco não, viu, mãe? Não é salário pouco não, viu, amiga? Então, nepotismo existe sim.
E muito, né? No interior do estado. Aqui em Salvador também, né? Eles dão um jeito de fazer também, né? Bota em terceirizada, bota faz cruzamento, não bota em um município, tu bota em outro. É assim, infelizmente, eles tentam burlar a lei. Né? E a gente que paga essa conta, porque o cara tem emprego e não trabalha, né? Marlendo IAPI, Alberto também conosco. Mário Sérgio, de Maragogipe. Bom dia, meu amigo Amir Santana, sextuvo, graças a Deus. Cadê o Armando Rantanária? Então, deixa eu trazer o homem aí. Já, Zé Guimarães, eu boto seu áudio aqui, o de Carlão também, viu? Vem lá, seu Armando.
Armando Mariano.
Boa
Bom dia, Almir. Bom dia, Ivan. Marquinhos, amigos e amigas do Acorda pra Vida. Estamos chegando. Sextou. Sextou pra gente cair na gandaia, né? Não, Almir. Cair na gandaia no bom sentido, hein? Vamos às vagas de emprego? Mas eu quero lembrar que o tempo no Lauro de Freitas, né? Manhã parcialmente ensolarada. Estamos com 22 graus, está frio, viu? Máximo de 26 e apenas 5% de probabilidade de chuva no decorrer do período. As vagas de emprego do Cine Bahia, primeiramente para Salvador. Tem duas vagas para açougueiro, o salário de R$ 1.900 mais benefícios. 10 vagas para ajudante de açougueiro, salário R$ 1.703 mais benefícios. 2 para ajudante de carga e descarga de mercadorias, salário R$ 1.702 mais benefícios. Tem 3 vagas para ajudante de estruturas metálicas, salário a combinar. 2 vagas para atendente de farmácia, salário R$ 1.700 mais benefícios. 4 vagas para auxiliar de padeiro, salário R$ 1.703 mais benefícios. 1 vaga para auxiliar de cozinha, salário R$ 1.621 mais benefícios. 2 vagas para confeiteiro, salário R$ 1.903 mais benefícios. 4 vagas para copeira ou copeiro de hospital, salário R$ 1.655 mais benefícios. 1 para cozinheiro geral, salário R$ 1.826 mais benefícios. 2 vagas para encarregado de depósito, salário R$ 2.400 mais benefícios. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, salário R$ 1.800 mais benefícios. 1 vaga para instrutor de informática, salário R$ 2.000 mais benefícios. 5 vagas para instalador de refrigeração, salário R$ 2.160 mais benefícios. Operador de telemarketing ativo e receptivo, ainda tem 100 vagas, hein? Salário a combinar. 4 vagas para operador de câmaras frias, salário R$ 1.873 mais benefícios. Recepcionista de consultório médico ou dentário, salário R$ 1.621, tem 1 vaga. Para mecânico de automóvel, tem 3 vagas, salário R$ 1.738 mais benefícios. Motofretista, 1 vaga, salário R$ 1.621 mais benefícios. Para serralheiro, tem 4 vagas, salário R$ 2.507. Tem que ter disponibilidade para trabalhar em Salvador e Camaçari. Para supervisor de frente de caixa, tem 5 vagas, salário R$ 3.100 mais benefícios. 2 vagas para padeiro, salário R$ 1.903 mais benefícios. 1 vaga para patisseiro, salário R$ 1.864 mais benefícios. Essas vagas, então, são para Salvador. E temos também vagas exclusivas do Cine Bahia para a Casa do Trabalhador, que fica aí no terminal de Pituaçu. Atendente de lojas tem 1 vaga, salário R$ 1.700 mais benefícios. 2 para ajudante de padeiro, salário R$ 1.814 mais benefícios. E 1 para padeiro líder, salário R$ 2.300. Essas vagas, então, exclusivas para a Casa do Trabalhador no terminal de Pituaçu. E temos vagas também do Cine Bahia lá no Shopping Barra. As vagas do Shopping Barra do Cine Bahia são exclusivas para pessoas com deficiência. O salário e o benefício serão informados na entrevista. Tem 4 vagas para auxiliar de logística, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, 7 vagas para ajudante de cozinha, 7 vagas para auxiliar de serviços gerais, 1 vaga para balanceiro, 5 para copeiro, para merendeira tem 5 vagas, zelador de parque infantil tem 1 vaga. Repito, as vagas do Shopping Barra exclusivas para pessoas com deficiência, os salários benefícios serão informados na entrevista. E hoje temos vagas disponíveis para Candeias. Atenção, pessoal de Candeias, as vagas destinado Cine Bahia para vocês aí, todas elas são exclusivas para os moradores em Candeias e o salário também a combinar. Então, em Candeias, temos 1 vaga para churrasqueiro, 1 para auxiliar de serviços gerais, 1 vaga para eletricista, 1 para auxiliar de estoque, 1 para mecânico, uma vaga para eletricista veicular, uma para mecânico diesel 2 e uma para funileiro de veículos. Essas, então, são algumas das muitas vagas disponíveis hoje, nesta sexta-feira, do Cine Baiano. Olha, amigo, isso aqui preocupa todos nós, hein? A Organização Mundial da Saúde publicou um alerta para o aumento de quase 100% de novos casos de câncer até o ano de 2050. Segundo o relatório divulgado, são estimados 20 milhões de novos casos e quase 10 milhões de óbitos por ano. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, ficando atrás apenas de doenças cardiovasculares. A organização aponta que, sem uma ação urgente, o número de casos anual deve chegar a quase 35 milhões até 2050. Além de um aumento expressivo no número de casos, o levantamento aponta para a desigualdade no acesso à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento e aos cuidados de suporte que deixam milhões de pessoas sem os serviços e que necessitam. Os medicamentos para o tratamento do câncer são inacessíveis para muitos pacientes. O relatório também mostra que 87% das mulheres com câncer de mama sobrevivem 5 anos após o diagnóstico em país de alta renda. E apenas cerca de 42% consegue o mesmo em país de baixa renda. A pesquisa ainda indica que pelo menos 45% das pessoas afetadas pela doença enfrentam dificuldades financeiras. O câncer de pulmão segue sendo a principal causa de morte por câncer no mundo. Para as mulheres, os de mama, pulmão e colo retal representam uma parcela significativa da carga da doença. Já entre os homens, os cânceres de pulmão, próstata e colo retal estão entre os mais frequentes, hein? É um alerta importante para o mundo todo. A prefeitura anunciou um novo concurso público para reforçar os quadros da rede municipal de ensino. O edital, divulgado pelo prefeito Bruno Reis, ontem, quinta-feira, oferece aí 190 vagas imediatas para os profissionais, com salário de até R$ 6.150. Ao todo, 2 cargos estão disponíveis. O de professor municipal, com 130 vagas distribuídas entre jornadas de 20 e 40 aulas semanais, e coordenador pedagógico, 60 vagas, que possuem carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades para o professor municipal abrangem as áreas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, educação física, inglês, dança, teatro, música, artes plásticas, matemática, entre outros. A atuação será na sede do município e também nas ilhas de Salvador, com remuneração diferenciada em razão do adicional por mudança de domicílio. O salário também pode variar de acordo com a função e a carga horária atribuída às vagas que possuem cadastro reserva. A prova objetiva está marcada para 27 de setembro e a organização do concurso ficará sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de desempenho, avaliação de títulos e avaliação psicológica. 30% das vagas são destinadas para candidatos pretos e pardos e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições, o edital completo, o cronograma e as demais informações sobre o certame estão disponíveis no portal da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas e na página da Secretaria Municipal da Gestão. A comunidade cristã da Bahia, olha que boa notícia, voltará a contar a partir do mês de agosto agora com um importante espaço de fé e espiritualidade em Salvador. A capela do Hospital Casa de Retiro São Francisco, que fica no Horto Florestal, será reaberta ao público após passar por um amplo processo de revitalização. Com capacidade para receber até 100 pessoas, o espaço contará com 2 missas diárias e retomará a vocação religiosa que marcou a história da antiga Casa de Retiro São Francisco por décadas, né? A reabertura integra o projeto de recuperação do complexo, que também contempla a entrega da Gruta da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, completamente restaurada, além de uma via sacra requalificada, composta pelas 14 estações que representam os principais momentos da Paixão de Cristo. Os espaços permanecerão abertos à visitação, oferecendo à comunidade um ambiente de oração, contemplação e acolhimento em meio à natureza. A iniciativa atende também a uma demanda da população do Horto Florestal. Atualmente, o bairro não dispõe de uma igreja católica com capacidade compatível com o crescimento da região, o que leva muitos fiéis a se deslocarem para a paróquia de outros bairros para participar das celebrações religiosas. Com a reabertura, a capela passará a integrar a rotina da comunidade, oferecendo um espaço permanente para a vivência de fé. Que boa notícia, hein? Como você disse aí na manchete, Almeida, o deputado estadual Binho Galinha foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão após decisão proferida em julgamento da vara criminal lá de Feira de Santana na tarde de ontem. A sentença considerou o parlamentar culpado por crimes relacionados à posse irregular e adulterado de armas de fogo. Na decisão, a juíza afirmou que foram encontrados armamentos e munições em diferentes imóveis vinculados ao deputado. A sentença cita, entre os materiais apreendidos, um fusível Paulo 7.4, calibre 5.56, uma pistola Paulo calibre 380, revólver calibre 38, espingarda calibre 22 e calibre 22 e calibre 12, além de armas com sinais de adulteração, numeração suprimida e o registro em nome de terceiro. A magistrada entendeu que a condição de Binho Galinha, como colecionador, atirador e caçador, não afetava a tipicidade das condutas. Para a justiça, a autorização administrativa não permite manter armas e munições em locais diversos dos declarados aos órgãos de fiscalização, nem conservar armamento sem registro ou adulterado. A sentença nem condenou a esposa de Binho Galinha, Maiana Cerqueira da Silva, além de condenar Jackson Macedo, Araújo Júnior, Roque Jesus Carvalho e Thierry Figueiredo Silva. Em relação ao Kleber, conhecido como Charutinho, a juiz deixou extinta a punibilidade em razão da morte do acusado. Daqui a pouco vamos falar sobre Copa do Mundo 2026 e muito mais, viu,
senhor Mr. Santana? Ok, seu Armando. Já já, então você volta aí com essas informações. 6h55, a gente volta já.
Acorda pra vida!
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Rede Excelsior.
Olha a hora, 6 horas e 59 minutos, né? 6h59, de volta aqui com nossa Acorda para a Vida. E a partir de agora você fica com a gente aqui na 106.1 com Acorda para a Vida até as 8 horas. E às 7 horas aqui tem a missa, né? Na 106.7, a Santa Missa. Bom, tem mais informação, prestação de serviço, tem a participação do nosso povo. Deixa eu botar o povo para falar aqui, tem o José Guimarães, né? Bom dia, José.
Santana, bom dia, Armando Mariani, bom dia, Laurinha, bom dia, Dona Fátima, lá em Mussurunga. Ô, Almir, interessante é que você falou uma coisa, que a prisão em flagrante, por que audiência de custódia, prisão em flagrante?
Não é, meu irmão?
Eu não entendo isso, sinceramente, não entendo.
Não, até que tem, para evitar também injustiça.
Em vez da audiência
mas
de custódia,
tem que, critério
tem que se criar
pesado,
a audiência de prisão de ventre. Tem que criar a audiência de prisão de ventre, tá bom? Mas, rapaz, mas me deixa. Isso é um deboche, é uma falta de respeito à população, rapaz. Só falta de respeito à população. Rapaz, lembrando também, Armando e Almir Santana, a delegacia do bairro de Brotas. E que rádio é essa? Melhor do Brasil e do mundo! Bom dia!
Valeu, meu irmão, grande Zé Guimarães. Obrigado, querido, viu, pela companhia, pela sintonia. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, hein? Você está sempre fazendo parte aqui da nossa família. Tem aqui mais mensagem chegando. É, o Carlão de Saboeiro, diga, Carlão.
Bom dia, homem Santana. Carlão, sextou. Que Nossa Senhora abençoe nosso dia. E o dia também, meus queridos ouvintes. Alô, meus queridos Diago, meus queridos padres. Forte abraço. Um abraço para você, homem Santana, Ivan Marque, Armando Mariani. Que Nossa Senhora abençoe todos nós nessa sexta-feira, homem Santana e o programa Acorda para a Vida. E toca o sino, Ivan Marque. Toca o sino, meu garoto. Que beleza. Valeu, homem Santana.
Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Um abraço. Eu tenho aqui mais mensagem chegando aqui pelo 981-81-47. Gildete Brasil.
Bom dia, Almir, Mariane, Maestro, doutor Leliano, Magno Santé, Paulo Axé, todos que estão na escuta. Deus abençoe a todos nós nessa sexta-feira. Almir, você está sabendo que em Brasília estão articulando para que todos aposentados recebam o salário de quem nunca trabalhou? No caso é o Lula, né, Almir? Rapaz, se isso, misericórdia, se isso acontecer, meu irmão, quem é que está articulando isso, Almir? As pessoas receberam o salário de quem nunca trabalhou, no caso o Lula, né? misericórdia. Eles, em vez de planejar para deixar mordomia de aluguel de paletó, moradia, cartão corporativo, eles ficam tramando contra o povo. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Alguém tem que ver isso antes, né, Almir? Almir, alguém está recebendo um site para mandar Pix de sua conta, de não sei o quê. Tem gente perdendo dinheiro, Almir. Pelo amor de Deus, não caia nessa internet de ligar para você pedindo Pix, pedindo não sei o quê. Tudo isso é golpe, gente. Pelo amor de Deus. Acorda para a vida. Tem gente perdendo 30, 40 mil com o negócio de... É do banco, aqui é do banco. Manda seu pico, manda não sei o quê. É mentira, meu amigo. Fica com Deus, Judete. Meu Deus, nos socorre em Jesus.
Valeu, valeu, Gil. Valeu, Gil. Eu vou checar essa informação aí, viu, Gil? Porque é assim, né? Pessoas, elas não se aposentam, né? Quem não trabalhou, não contribuiu mais de 180 meses, né? Não se aposenta. Ela, a partir de uma certa idade, ela tem uma ajuda, que é o LOAS, né? A depender também da situação, né? Se a pessoa não tiver nenhum tipo de renda, a família também precisa estar enquadrada em programas sociais, não é tão fácil assim também, não. E se alguém está querendo acabar, né? Eu acho aí um absurdo, porque o cara completou 65 anos, vai arrumar emprego aonde? Não é? Como é que vai sobreviver? Claro que isso dentro da condição social da pessoa, né? Creusmar do Matatu, também conosco. Benedito de Corne de Farias, também com a gente. Bartolimara, também conosco aqui. João Wagner Seco, aí em Santa Bárbara do Oeste. Grande João Wagner Seco. Por lá, 9 graus. Rapaz, tá esfriando. Ontem foi 10, hoje tá 9, hein? Meu amigo, bota o gorro aí. Bota o gorro, bota a luva. Bota o flanelado, né? Antigamente a gente falava assim, vou usar um flaneladozinho aqui para conter o frio, o gorro, né? E a luva, rapaz. É muito frio, meu irmão. Um abraço para você, viu? 7:04. Ana de Plataforma, bom dia para você, Ana. Ana Maria. Antônio Regis, bom dia, querido. Um abraço, viu? Que nosso dia seja abençoado. Francisca Soares aí, também aí do bairro da Paz. A Dona Maria do bairro da Paz. Obrigado, né? E tem também Francisca Soares, aí na Boca do Rio também, né? É outra Francisca, são duas Franciscas. Tem um Leozinha também conosco. Ela botou aqui, Copa do Mundo, né? Brasil versus Noruega. Antes de tudo, uma reflexão. A Noruega acaba de eliminar o Brasil de uma Copa do Mundo. Milhões de brasileiros ficaram tristes. Afinal, perder no futebol sempre dói, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa paixão e da nossa identidade. Mas, quando o árbitro apitou, né, o fim da partida, uma pergunta ficou no ar. Quem realmente venceu? A Noruega venceu uma partida de futebol, mas há muito tempo, né, ela vem vencendo aí um campeonato muito mais importante. Um campeonato, né, que não dura 90 minutos, dura todos os dias. Enquanto nós discutimos o resultado de um jogo, a Noruega continua aí oferecendo a seus cidadãos um dos melhores sistemas de educação do mundo. Não é só educação, não. Saúde, tudo, né? Agora é um país rico, né? Um país de 5 milhões de habitantes, salário mínimo lá é em torno de R$31 mil, e a riqueza do país é dividida entre as pessoas, né? Tem um fundo lá, né? Do petróleo, né? E eles também são fortes aí em pesca, né? Eles, na indústria de pesca, ela é muito forte. E tudo isso é distribuído, né? Volta realmente de verdade pro povo, né? João Wagner Seco. Valeu, meu irmão. Muito frio aí. Gildete. Ela me mandou aqui o teu áudio aqui. Já reproduz aqui, viu, Gil? Deixa eu ver aqui. Zé da Saúde.
Bom dia, Almir Santana, Armando Mariani, equipe Essência Sorrente. Almir. Depois que o presidente Lula esteve aqui em Itaparica e anunciou a toda a comunidade que pode assistir, assistem as verdadeiras verdades, a fala do presidente Lula em relação à ponte, daqui de Itaparica, Vera Cruz, até todos os extremos que passa aqui do Recôncavo Baiano, seguindo para o sul, todos os municípios estão fechados com a campanha do presidente Lula pela sua veracidade de fala, sem fake news, sem mentira e sem querer enganar o povo. E aí está fechado a votação da Bahia no sentido de eleger o presidente Lula, o nobre Jerônimo Rodrigues, o governador, e todos aqueles deputados federais, estaduais da Bahia, senadores, devido à certeza absoluta que não foi só sobre a ponte. O presidente Lula falou também para o governador Jerônimo que Itaparica, Vera Cruz, todas as nossas áreas precisam de uma verdadeira universidade, porque o professor daqui não precisa estar viajando, aumentar uma outra área para fazer um hospital de grande porte, como está fazendo no Brasil todo, e que Itaparica não pode estar permitindo latifundiários chegar aqui para construir imobiliária para tirar a paz de quem mora em Itaparica, Vera Cruz, com a delícia de Salinas da Margarida, que é para deixar o povo daqui viver em paz. Viva a política da verdade, da eficácia e do fazer para quem merece. Abraço a mim, Armando Marino e toda a equipe e toda a Bahia.
Valeu, Zé, um abraço, viu? Olha, especulação imobiliária com a ponte aí, meu amigo, esqueça, viu? Vai chegar assim e o pessoal vai sair comprando terreno e vai desenvolver também, não é? Agora, talvez em alguns lugares essa paz, né, seja perdida, essa tranquilidade seja perdida. Porque o desenvolvimento é bom, é maravilhoso, mas também traz movimentação, né, traz mais pessoas, né, traz, ter certeza que a ilha em breve vai ter um grande shopping aí. E aí começa, né? Começa o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, viu? Essa paz aí, ela talvez não continue em alguns lugares, né? Outras podem ser preservadas a depender, né, da comunidade. Mas tem lugares que vão se desenvolver naturalmente pela demanda, né? Você vai ter novos condomínios aí, você vai ter novas empresas se instalando. Vai ter um boom, né, de crescimento a ilha. É inevitável, né? Inevitável. Aí o prefeito daí é que tem que tentar ordenar, conseguir, né, ao máximo aí preservar, né, certas áreas, certas regiões aí para dar mais qualidade de vida ao seu povo, né? Ele tem que ter esse equilíbrio. Deixa eu trazer aqui o Maurício. Maurício,
Almir Santana, bom dia, bom dia, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
Almir, deixa eu te falar. Rapaz, eu não vou mais protestar contra essas atrocidades que acontecem no território nacional com as mulheres, né? A gente não tem deputado, já está comprovado aí que a gente não tem deputado, não tem senador, não tem ninguém, não tem judiciário, não tem nada. Rapaz, pelo povo a gente não tem nada, né, rapaz? A gente só vê pelo povo lá de casa, os dele, né? Só os dele, o povo lá de casa, os dele. Rapaz, é um processo, rapaz. Eu nunca vi, ninguém toma providência contra essas matanças de mulher, rapaz. Rapaz, a moda pegou, o Brasil e a Bahia, então, rapaz, haja matança. Vamos matar a mulher, vamos matar a mulher, que é o que a gente tem para hoje. E ninguém faz nada, 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 nada. A polícia prende, 3 dias depois está assunto, daqui a pouco mata outra. Rapaz, eu fico indignado, Almir. Mas é isso aí, né? Um bom final de semana para família ouvinte da Rádio Excélsio. E um abraço aí para todos da sua bancada aí, para você, para Marquinho, para todo mundo aí, né? Um forte abraço aí para todos.
Valeu, Maurício. Um abraço, meu irmão. E amanhã tem nossa amiga Dina Nery, né? A Dina Nery se apresentando aí no Pelourinho, no Largo de São Francisco. Gratuito, viu, pessoal? Dina Nery faz um trabalho aí com a MPB, então tem show gratuito aí da Dina Nery no Largo de São Francisco do Pelourinho a partir das 18h30. Chega cedo lá para você curtir esse show aí. Amanhã, se possível, vou estar lá também, prestigiando minha amiga Dina Nery. De graça, né? Vamos estar lá. Isis e Edna, valeu. Bino e Salinas, obrigado, Bino. Cristina Lopes está aqui também conosco. Obrigado, Cristina, pela sintonia. Meu amigo Antônio Lemos, grande Antônio Lemos, bom dia, meu irmão. Ele escreveu aqui, bom dia para você também, meu querido irmão, né? Deus te ilumine sempre, te dê aí uma sexta-feira repleta de alegrias, muita saúde e paz. Valeu, Lembro. Vamos ver se domingo a gente vai lá ainda roça, viu? É, na outra semana é aniversário dele, viu? Vamos marcar aí com o seu Maurício aí pra gente prestigiar o nosso da roça. Tem aqui mais mensagem chegando, a Ítala montou aqui, ó. Mandou aqui prestação de serviço, viu, pessoal? Olha, estamos contratando pedreiro de porcelanato, pedreiro aí de bloco frisado, pedreiro de reboco, pedreiro de meio fio, calceteiro, armador, carpinteiro, rejuntadora, ajudante prático e ajudante comum. Então, em contato aí pelo WhatsApp 99732-7548. 99732-7548. Salvador e Praia do Forte, viu? Então vai ter obra aqui em Salvador e também na região de Praia do Forte. Então dá, né? Obrigado, viu, Ítala? Prestação de serviço aqui pro povo. Muita gente precisa trabalhar e a oportunidade tá aí, né? Diga aí, Gil.
Almir, onde há fumaça, meu filho, há fogo. É. Se alguém está falando isso aí na internet, onde quer que seja, nós temos que ficar de olho aberto. Claro. Como é que você desconta seu salário, seu suor, e depois vem ganhar igual a quem não trabalhou? Pelo amor de Deus, pode acontecer. Em Brasília acontece de tudo, Almir. Só não acontece alguém com aquilo roxo para tirar as mordomias de quem não faz nada. Fica com Deus, meu irmão, Gilberto.
Ô, Gil. Olha bem, eu não me preocupa, né? Eu acho que a população também não tem que se preocupar quando se distribui renda para o povo. O que me preocupa são as mordomias para o mundo político, para aqueles que têm muito. Mas o povo, né? O povo tem que ter muito, o povo tem que, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então, se há um projeto para distribuir renda para o povo, isso aquece a economia, dá dignidade, melhora a qualidade de vida das pessoas. Jamais alguém que trabalhou, né, vai ganhar igual aquele que não trabalhou. Ainda tem diferença, né? Quem é enquadrado no LOAS precisa ter um monte de condicionantes. É, tem questionário para responder, tem a questão da vida social, né? Mora com quem, a renda familiar, tem que estar no Cade Único, tem um monte de critério. Se a pessoa burla, ela passa a ser criminosa, né? Para ter o benefício. E aí ela pode ser presa, né? Ela pode receber a visita da Polícia Federal porque ela está cometendo uma fraude. É isso que precisa ficar claro. É isso que precisa ficar claro. Essas pessoas, geralmente, que estão enquadradas no LOAS, elas recebem o salário mínimo. O aposentado, ele vai receber, né? Dentro da equação aí do INSS, é feito um cálculo, né? Da renda dele aí durante tanto período. Cada ano eles mudam, né? Mas é feito um cálculo. Então, geralmente, a aposentadoria sempre é maior, a depender do salário, porque é um salário mínimo. E o aposentado, ele recebe 13º, que a LOAS não recebe, né? Tem alguns benefícios que o LOAS não recebe. O aposentado recebe 13º, ele tem alguns outros benefícios, né? Geralmente, até para financiamento, tem outras vantagens. Então, há uma diferença entre o aposentado e aquele que recebe o auxílio social, né? 7h14, tem mais um ouvinte aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Ami.
Bom dia.
Ami Santana, queria informar, meu amigo, que você pedisse a prefeitura aí, quem for de direito, para vir botar uma lâmpada aqui na segunda travessa do convento. Já foi feita muitas reclamações, até hoje estamos no escuro. Eles não procuram, não tomam a providência, Almir. Por favor, fala aí para eles, na segunda travessa do convento em São Caetano.
Ei, ok, meu querido. É problema, né? Problema atrás de problema. É pra ver, seu Armando aí. Não é, seu Armando?
Ok, Almir. De volta então, hein? Em meio à Copa do Mundo, a FIFA já definiu qual o país é o favorito para receber a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes, hein? Para a próxima edição, em 2029, o Catar deve ser o escolhido como país sede. A FIFA estuda fazer a segunda edição do Super Mundial de Clubes entre dezembro e março, período de inverno do Hemisfério Norte. Apesar do favoritismo, o Catar ainda deve disputar a sede da próxima edição contra os países, como o México. O principal entrave para o torneio seja realizado no Catar é o calendário, visto que a maioria dos times da Europa tem uma pausa no inverno.
Além da definição da data, a FIFA também discute aumentar o número de clubes participantes de 32 para 48, como foi feito para esta Copa do Mundo. A mudança aumentaria a quantidade de países participantes e seria aberta uma revisão no sistema atual de distribuição de vagas. Então vamos ver um super mundial de clubes que está chegando. E o nosso querido cantor e compositor Jerônimo, ele sobe ao palco da Casa Rosa, lá no Rio Vermelho, no próximo dia 24, para apresentar o espetáculo O Som do Tempo, Memória Viva da Música Baiana. O show marca os 53 anos de carreira do Jerônimo e contará com a participação de Carla Cristina, Armandinho Macedo e Ricardo Chaves, além da banda Monte Serra. A proposta da apresentação é revisitar diferentes momentos da trajetória do Jerônimo por meio de músicas e relatos sobre sua carreira. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Simpla. A abertura da casa está prevista para as 9 da noite e o show começa às 10 da noite, logo em seguida. No futebol, reforços contratados recentemente pelo Vitória, Tomás Postino e Wallace Souza, já estão aptos para entrar em campo. O meio-campo argentino e o volante foram regularizados na tarde de ontem. Postino e Wallace tiveram seus contratos publicados no boletim informativo Diário BID da CBF e, com isso, ficam liberados para atuar em qualquer competição. A única questão em torno dos dois envolve especificamente Pochettino, embora esteja para atuar no Brasileirão, o ex-Fortaleza ainda terá que aguardar a decisão da comissão técnica por causa do limite de inscrições de imposto pelo regulamento da Copa do Brasil. Com os novos reforços disponíveis, o Vitória enfrenta o Vasco no próximo dia 16, é uma quinta-feira, 7:30 da noite, lá no Barradão, válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Mais incêndio acontecendo na cidade, amigo. Volta e meia, meia volta, a gente está anunciando esses casos. Um incêndio atingiu um casarão lá no bairro Santo Antônio, no Além do Carmo, no Centro Histórico, na manhã de ontem. Equipes do Corpo Bombeiro de Salvador atuaram no controle das chamas. As equipes do 1º Batalhão de Bombeiros foram acionadas por volta aí de 10h33 da manhã. Ainda de acordo com a instituição, o imóvel apresentava chamas e intensa emissão de fumaça, com rápida propagação do fogo. De acordo com informações da corporação, não haviam pessoas no interior da residência no momento do incêndio. A causa das chamas ainda é desconhecida. E Salvador vai incendiar o lançamento do filme Juntas pelo Bem Viver, Voz da Marcha das Mulheres Negras, na próxima terça-feira, dia 14, às 7:30 da noite, no Cine Teatro Glauber Rocha. Antes da exibição, haverá a apresentação do estudo Da Marcha ao Bem Viver, uma década de avanços, desafios e disputa pelos direitos das mulheres negras no Brasil, desenvolvida pela Gênero e Música, Observatório da Branquitude e Oxfam Brasil. Na pesquisa é feito um cruzamento de dados e depoimentos que analisam o cumprimento das metas da Carta da Marcha de 2015, servindo como ferramenta para pensar no futuro das políticas de reparação e justiça racial no país. E as obras do VLT de Salvador vão além da implantação do novo sistema de transporte, hein? O projeto prevê intervenções de macro-ordenagem que prometem reduzir os alagamentos registrados com frequência na Cidade Baixa e no subúrbio de Salvador. De acordo com a CTB, que é a Companhia de Transporte do Estado da Bahia, o novo sistema contará com 16.996 metros de estrutura de capacitação e escoamento de águas pluviais, distribuídas em pontos considerados críticos da capital. As intervenções incluem a construção de galerias subterrâneas de concreto armado, canalizações, aduelas, bueiros, celulares, bocas de lobo, caixas coletores
e postos de visita, além da recomposição das vias após a conclusão do serviço. Na prática, a água da chuva será captada pelas bocas de lobo instaladas nas ruas e calçadas, conduzida por tubulações menores até as galerias principais e depois direcionada para canais naturais ou para a praia de Bahia de Todos os Santos. Tá bom, onde acabar com esses alagamentos aí, né? Olha, problema aqui, eita, rapaz, quando tem uma notícia de fechamento de alguma atividade, eu fico logo preocupado. Todos nós ficamos preocupados, né, Almir? A fabricante de fertilizantes Mosaic anunciou a suspensão temporária das operações de mistura de fertilizante na unidade de Candeias. A medida faz parte de um plano adotado pela empresa para enfrentar a redução da oferta global e o aumento dos preços do enxofre, matéria-prima essencial para a produção. Em comunicado divulgado, a Mosaic informou que a decisão é temporária e não representa uma mudança na estratégia de longo prazo da companhia. A empresa afirmou, no entanto, que ainda não há previsão para a retomada das operações. Já as obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, na Orla da Boca do Rio, já atingiram 68% de conclusão, se aproximando da entrega à população, hein? A expectativa da prefeitura é de que a obra seja entregue ainda no segundo semestre deste ano. O equipamento está sendo construído para receber cerca de 12 mil pessoas, oferecendo uma estrutura voltada para sediar, além de competições esportivas, eventos como shows, feiras e congressos. Olha, dor de cabeça agora para o deputado Leandro de Jesus. É que o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que acionou a justiça contra o deputado estadual Leandro de Jesus, após o parlamentar retirar uma placa de inauguração instalada em uma obra da BR-649, conhecida como Rodovia Gabriela, lá entre Itabuna e Ilhéus. O governador classificou a atitude do deputado como desrespeitosa e afirmou que o caso representa uma forma de violência política. Disse o governador, abre aspas, o negócio é uma violência na política porque as pessoas não respeitam mais o cargo de um dirigente. Imagina um deputado ir lá arrancar uma placa. Nós já estamos na justiça para que ele possa responder judicialmente. Caso o deputado identificasse alguma irregularidade na obra, o caminho deveria ser recorrer aos órgãos competentes e apresentar uma denúncia formal e não retirar a placa instalada no local. Aí, ó, o caso de uma placa, né? É, sempre tem esse problema aí, né, Almeida? Olha, eu já tenho aqui, Almeida, mais informações sobre desculpa, a operação durante a Copa do Mundo Feminina. Daqui a pouco eu dou os detalhes, viu, Almeida?
Valeu, seu Armando. Armando, isso aí é porque as pessoas se elegem sem preparo, entendeu? Não conhecem a Constituição, não conhecem as leis, não conhecem o processo de licitação, não conhecem como foi contratada a obra. Tem obras que existem assim, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E você, às vezes, você tem a obrigação legal de inaugurar. Por que você tem que inaugurar? Aí é a primeira etapa, mas falta a segunda e falta a terceira. Mas eu preciso entregar. Por quê? Porque acabou aquele ciclo ali daquela obra. Eu preciso entregar essa etapa. Até porque o dinheiro já foi gasto, a obra já foi executada. Então, por isso que às vezes se inaugura. E as pessoas às vezes não entendem, né? Quer dizer, um parlamentar deveria entender isso. Como é que funciona? Pega o contrato, lê tudo. Mas a ignorância, né? Faz isso, né? Aí o cara vai lá, arranca uma... Também que era de eleição também, né? Porque o problema é isso, o cara fica 4 anos sem trabalhar, sem fazer nada. Aí no ano de eleição, não. Não, na eleição tem que aparecer. Tem que arrumar alguma coisa para fazer. Esse é o problema do Brasil. E aí o povo precisa... Minha casa, durante esses 4 anos, meu filho, quais foram os projetos que você botou para ajudar o povo, para melhorar a vida do povo, para transformar a vida do povo, para gerar emprego, para melhorar a economia? Quais foram os projetos? Foi o que você propôs? Então é isso que o povo precisa olhar. Não é? Votou nas coisas a favor do povo? Votou nas coisas contrárias, que é ruim para o povo? É isso que o povo precisa observar. Por que só fiscaliza as coisas, só vai no ano da eleição? Por que os outros anos não fazem nada? Porque agora, assim, eleição é igual a Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos, as figuras aparecem. É difícil. Se a gente não estiver preparado para entender as coisas, meus amigos, a gente embarca aí em cada canoa furada, viu? Então a gente tem que estar atento a tudo, né? A tudo. Deixa eu trazer aqui essa informação. Fiz um comentário no início do programa, né? Mas deixa eu trazer aqui essa matéria, né? Não é essa não, né? Pronto, deixa eu trazer essa informação aqui. Onde a Polícia Civil incinerou aí mais de 3 toneladas de explosivos apreendidos durante o período junino, hein?
A Polícia Civil da Bahia incinerou nesta quarta-feira mais de 3 toneladas de artefatos explosivos e materiais utilizados na fabricação clandestina desses produtos, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O material foi apreendido durante a Operação Em Chamas 2026. Entre os itens destruídos